Olá, este é o Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental, comportamentos e relações em que tentamos falar justamente do outro. A pessoa que vive com alguém com um diagnóstico ou um desafio de saúde mental ou uma característica que às vezes obriga a um valente exercício de empatia. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
E hoje não vamos apenas falar sobre o outro, vamos falar com alguém que personifica bem a ideia da outra pessoa. Temos uma convidada, chama-se Catarina Raminhos, e vive com uma pessoa que tem um diagnóstico de perturbação obsessiva ou compulsiva. Sou a Maria Cunhalor, sou psicóloga.
Olá Catarina, bem-vinda. Obrigado Olá. Pela sua disponibilidade. Vamos diretos ao assunto. Esta é uma conversa sobre si, tentaremos focar-nos em si, não é sobre o seu marido. Mas o nosso podcast fala sobre o outro, e neste caso a Catarina. E por isso é inevitável falar da pessoa que tem o diagnóstico. A Catarina é casada com o humorista António Raminhos, estão juntos há 23 anos, têm 3 filhas, e o António tem um diagnóstico de POC, perturbação obsessiva compulsiva, do qual ele já falou e que é do conhecimento público, do qual fala até em espetáculos públicos, uhum. E já falaremos sobre isso também, e os dois já falaram juntos sobre isso também. Bem-vinda, obrigado.
Obrigada.
É importante falar sobre estes temas e é importante desmistificá-los e normalizá-los. Todas as vezes que o António o faz, contribui para isso também e agradecemos-lhe por isso. Falou com o António antes de dar esta entrevista, antes de nos dar o ok a esta entrevista, que iria falar sobre o POC dele.
Sim, sim. E ele disse, olha, ótima ideia. Porque é isso, porque tentamos os dois à nossa maneira e utilizando a visibilidade que temos também, falar da nossa experiência, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem algum ponto de identificação. E muitas vezes o facto de falarmos sobre temas que parecem já batidos, mas há sempre alguém que ouve pela primeira vez, tira peso, porque as pessoas percebem que não estão sozinhas nas suas lutas individuais, não é? Que é uma coisa que mais gente possa estar a viver, e eu acho que isso tira peso às coisas e ajuda muito.
E há mais pessoas que se reveem naquilo e que encontram pontos de ligação com as histórias uhum. de que o António fala, de que a Catarina e de que a Catarina fala também.
Uhum. Bem, exatamente, enquanto casal, não é? E todos os casais, portanto, têm as suas lutas diárias, uhum. portanto, mas tendo em conta e partindo aqui do pressuposto da perturbação em si, como é que se geram os conflitos? Ou seja, para que temos sempre aquela ideia que aquela pessoa tem aquela perturbação, portanto, que facilmente é mais reativa a determinado tipo de fatores, mas quando surge o conflito enquanto casal, se não há aquela ideia, é melhor não ir por aqui porque posso aqui potenciar uma eventual crise, ou não é essa preocupação?
Eu acho que tudo isto tem, quer dizer, as coisas vão mudando à medida que há um crescimento dos dois, não é? Crescimento individual e perante também a situação em si, acho eu. E houve muita aprendizagem, porque são 23 anos, não é? Temos mais anos juntos do que em separado, não é?
E quando começaram a namorar, não havia ainda um diagnóstico?
Não havia diagnóstico, chegou bem mais tarde. Nós começámos a namorar aos 19 e o diagnóstico chegou aos 26. Portanto, foi bem mais tarde. O que eu sinto é que se de início era tudo muito mais confuso e era mais caótico, e se havia alguma confusão, a minha tendência era explodir muito facilmente, não é? Claro que isso não o ajudava a ele, apesar de tentar separar as coisas, não é muito fácil de separar, não é? Eu no meu livro, no anterior, tenho um capítulo que se diz: vivemos felizes uns dias mais do que outros, nós os três, eu, ele e a POC, não é? Portanto, é uma coisa que existe sempre. Antes de chegarem as filhas, chegou a POC. Eu acho é que com este crescimento, e naturalmente mesmo num casal onde não existe esta perturbação, não é, este diagnóstico, depois existe mais calma, existe mais lucidez, mais tranquilidade na maneira como se discute também, não é? De não perdermos a razão, não é? Acho que fui tendo que me preocupar menos com a perturbação dele, porque fomos crescendo os dois e percebendo como é que se separava
acho
as coisas.
Que quando existiu o diagnóstico, passado 7 anos, pelo uhum. que eu percebi, e portanto, e após depois um acompanhamento terapêutico, portanto uhum. especializado, isso ajudou exatamente isso na foi... manutenção uhum. da própria relação entre os dois.
Isso foi libertador. O momento em que, primeiro ele sozinho em casa, porque entretanto também tinha ficado desempregado, porque o jornal onde trabalhava a Capital tinha fechado, e ele vai para casa e com mais tempo, o que não era bom para a cabeça dele, não é? Porque tinha tempo para inventar, como eu costumo dizer, não é o termo correto, eu sei. Mas, por outro lado, ele pesquisou coisas e descobriu na internet, no Dr. Google, mas atenção, sim, que ele depois foi procurar o doutor a sério, não é?
O Dr. Google tem estas duas...
Sim, 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 o Dr. Google é nosso inimigo, claramente, e várias vezes já nos chateámos por causa do Dr. Google, mas ele descobriu
os
que realmente...
Os dois?
Sim, sim, por, sim,
por
ele ter ido ao Dr. Google antes de ter ido ao médico a sério.
Se for uma pesquisa bem orientada e se um profissional...
Não, 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 mas
disser...
aparece muita coisa errada.
Sim, sim.
Nas primeiras pesquisas aparece muita coisa errada. E quando uma pessoa está muito preocupada com uma coisa, depois não consegue sair dali. Porque é pior ainda.
E
porque depois
alguém,
vai começa a sentir os sintomas todos de que lê.
Porque não há uma triagem clínica.
Exatamente.
A triagem clínica.
E a pessoa está desorientada já à partida. Não, é, não se vai orientar por aquilo que aparece tão desorganizado, não é?
Acho muito que é pior. Pelo contrário, vai reforçar.
Vai reforçar essa desorientação. Pronto. E então... O momento em que ele percebeu que muita gente no mundo inteiro tinha as mesmas pancadas, muito entre aspas, as pessoas não estão a ver, mas eu digo pancadas entre aspas, porque é assim
neste
que
momento,
nós
Catarina
chamamos...
Catarina Raminhos levanta as mãos. Exato. E faz os sinais,
porque,
aspas.
Porque é a maneira mais fácil de lidar e temos que traduzir tudo por uma linguagem que toda a gente perceba, mas... Ele percebeu que havia pessoas e coisas tão específicas de stresses e de medos que ele tinha, tão específicos, que ele achava que eram só dele. E percebeu que na China, nos Estados Unidos, havia uma rapariga, um rapaz que tinha exatamente aquilo. Que são situações muito, muito, muito específicas. E isso, ele pensou, espera lá, eu não sou só o esquisitinho, o niquento, o mariquinhas que me chamavam em casa, não é? No gentinho, que era o que lhe chamavam porque lavava as mãos constantemente e punha a roupa para lavar constantemente. Eu, se fosse mãe dele, também não ia achar piada. Mas percebeu que aquilo tinha um nome e tinha a partir de um diagnóstico. E depois foi procurar ajuda profissional e percebeu que de facto se chamava perturbação obsessiva ou compulsiva e que tinha que fazer um caminho de terapêutica e de medicação. Porque ele sozinho não ia conseguir chegar lá. E isso foi o início do caminho. E a partir daí, por muitos momentos difíceis que já tínhamos vivido por causa da POC, foi tudo muito mais fácil, porque sabíamos que aquilo era uma coisa que tinha um nome, não é? E aqui neste caso o rótulo foi bom.
Esse caminho, vocês os dois e a POC, e mais tarde vieram as vossas três filhas, foi um caminho que se foi fazendo aos poucos. Houve alturas em que houve a tendência sua para, quando alguma coisa corria menos bem, e é normal que nas relações por vezes haja coisas que correm menos bem, associar isto, lá estás tu com a tua POC, ou lá está a tua POC, ou ao fim de uns tempos também começa a haver uma... O exercício de empatia faz com que, bom, não vou associar tudo à POC, outras coisas, posso ser eu, ou pode ser outra coisa qualquer que nada tem a ver com a POC. Mas durante uns tempos houve essa tendência?
Eu acho que até havia essa tendência do lado dele, curiosamente, dele dizer, eu estou preocupado com isto, mas noto aqui um padrão. E eu acho que isto tem a ver com a perturbação. Portanto, eu acho que era um exercício mais dele até do que meu. Mas aconteceu muitas vezes haver algum desespero nisto de pensar, como falávamos há pouco ainda antes de começar a gravar, de pensar que será que isto nunca, quer dizer, nunca vamos sair daqui? Será que estamos condenados aqui a viver neste beco sem saída, não é? E depois perceber que não, porque... sempre houve, eu acho que isto é muito importante e eu digo isto muitas vezes porque há muita gente que me manda mensagens sobre isto e sobretudo mulheres que vivem com homens que têm POC.
Recebe mais mensagens de mulheres do que de homens?
Porque eu acho que também, eu não sei, eu posso estar enganada, se calhar eu acho que existe maior prevalência nos homens da POC ou não.
Não sei se existe ou não. Eu acho é que as mulheres, talvez pela educação, pela cultura, estão mais dispostas a mostrar as suas fragilidades publicamente, okay, e procurar ajuda. E
os homens não têm algo... okay.
Exatamente. E os homens têm maior dificuldade. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de procurar um médico. Uhum. Preferem ir ao Dr. Google de
Exato.
Procurar uma ajuda, portanto, séria, ou procurar,
Exato.
Portanto, junto de amigos, junto de conhecidos, têm uma maior limitação.
Ok, pronto. Porque eu recebo muito mensagens, sobretudo de mulheres.
E que
Mas também
é que
são o meu público, não é? As mulheres mulheres, portanto eu acho muito natural. E nesse desespero de dizer o meu marido não quer procurar ajuda. E eu acho que no meu caso, o que sempre nos ajudou aos dois e depois aos cinco, não é? Porque a família toda acaba por ter a perturbação obsessiva compulsiva no sentido que tem que lidar com ela, mesmo que seja indiretamente. E eu acho que no nosso caso nos ajudou muito perceber sempre que havia da parte dele uma grande vontade de sair dali. Sair não no sentido, e ele fala muito disto até no último espetáculo, não no sentido de encontrar uma cura, mas no sentido de perceber que ele vive com isto, ganhou ferramentas e estratégias ao longo do caminho e então ele quer saber lidar com o que está a sentir no presente. Não está obcecado com o dia em que vai ficar livre disto e que vai ficar curado. Ele não sente que isso seja assim, não é? Ele sente que tem que arranjar estratégias para no dia a dia lidar com a situação. E as mensagens que eu recebo vão muito nesse sentido. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu marido? Como é que eu posso convencer a procurar ajuda? Aqui eu digo sempre, convencer vai ser muito complicado. A primeira coisa que eu faço, eu dizia isto há bocadinho ao pão, a primeira coisa que eu faço é sempre remeter para um profissional de saúde, porque eu posso falar da minha experiência, mas a minha experiência é só a minha experiência, eu não tenho formação na área. De caso para caso, não é porque as pessoas têm um mesmo diagnóstico, que vão ter a mesma estratégia. Sim. E a mesma medicação até, não é? Porque as pessoas dizem, o que é que tomas para não sei o quê? Pá, eu tomo isto, mas outra pessoa pode ter que tomar outra coisa, não é?
E a automedicação mas que de facto muitas pessoas optam pela automedicação e muitas vezes vai ainda aumentar o problema, vai potenciar o problema e não diminuir.
Portanto, é muito nessa perspectiva de dizer procurem um profissional de saúde, porque eu ajudou-me imenso numa fase mais inicial ter marcado uma consulta com o psicoterapeuta dele e ter ido perceber como é que eu podia lidar com ele. E eu naquele dia descobri que fazia tudo ao contrário. Ou seja, eu passava a vida a dar respostas às perguntas dele, que às vezes eram a mesma pergunta 20 vezes ao dia, feitas de maneiras diferentes, não é? Porque ele, além de ser uma pessoa inteligente, é formado em jornalismo, ele sabe fazer a mesma pergunta de maneiras diferentes.
Nossa, e eu respondia. Não sei o que é que quer dizer com isso. Não,
eu posso falar, eu sou, claro, formada em jornalismo, claro, portanto sei
fomos,
como é que é.
Fomos camaradas de profissão.
Somos, temos aqui a mesma formação. E eu respondia sempre, eu não o deixava sem resposta, ou seja, eu estava a alimentar aquela dúvida, não é? O isso, que é a questão...
Essa é uma questão, não é? O isso é uma pergunta frequente.
Ah, é, está sempre presente. É a premissa que permite ir para todo um lado e não ir para um lado nenhum e não sair do mesmo sítio.
O António falou bastante disso numa entrevista que deu à Sara Antunes Oliveira na série Labirinto, Conversas sobre Saúde Mental, publicadas no Observador. Aqui, sou suspeito, puxa a brasa à sardinha do Observador. Mas são conversas sobre saúde mental muito bem conduzidas pela Sara Antunes Oliveira, o ponto do e se é muito recorrente em alguém com um diagnóstico de perturbação obsessiva compulsiva. E se eu não fizer isto, o que é que pode acontecer? E se esta mancha aqui tiver outro significado? E se este sinal que me apareceu nas costas, enfim, agora estou a generalizar naturalmente.
Se a do sinal, por acaso, é bem metida.
É uma dúvida constante que pode ser muito angustiante, não é verdade?
Pode, e é, em última análise, a forma que a cabeça encontra de não sair do mesmo sítio. Porque... Ele diz, e se quando eu passei de carro e buzinei, quem ia a conduzir era uma pessoa idosa e morreu de ataque cardíaco? E se eu matei alguém sem saber? E se eu não me lembro e causei dano a outra pessoa e agora não tenho a certeza disso? E se eu respirei aquele pó daquela obra e aquilo estava cheio de amianto? Porque o amianto também é outra coisa que já percebi que no mundo inteiro é muito... característica, há muita gente que se estressa muito com o amianto. E se eu inspirei aquilo e estou condenado e vou ter um cancro nos pulmões, não é? Porque é sempre a questão da contaminação, do ficar doente e morrer novo, não é?
Porque
morrer...
é questão, mas de facto quem tem este apoco, muitas vezes esse e se alivia internamente, curiosamente, para os outros pode de facto aumentar a sobrecarga, mas para o próprio, curiosamente, há ali um alívio interno. Okay. Mas a Catarina, perante esta constante repetição, com um conjunto de questões constantes, como é que a Catarina lida exatamente com este tipo de comportamento obsessivo, compulsivo, muitas vezes sem um fim à vista?
Já houve momentos em que isso foi um desespero mesmo, de perceber, ok, e chegou a passar-me pela cabeça, ok, epá, eu tenho que sair daqui, eu não vou conseguir continuar com esta pessoa, por muito que goste dela e por muito que, pronto, por muito que tudo o resto, não é? Eu não vou conseguir porque eu já estou cansada disto. Eu pensei muitas vezes nisto, não é? De, eu já estou mesmo saturada da situação. A questão.
Houve alturas em que isso passou pela cabeça de já não aguento mais e tenho que ir à minha vida?
Sim, houve muitas alturas em que me passou pela cabeça e só houve uma vez em que verbalizei. Mas na minha cabeça passou muitas vezes.
Como é que o António reagiu quando verbalizou?
Porque eu verbalizei numa fase já, isto foi para há 2 anos, e foi se calhar talvez a maior crise e teve a ver com a questão realmente do amianto. Nós tínhamos acabado de mudar de casa.
Que falou do amianto há bocado.
Sim, também é uma questão muito, mas percebi que, se calhar pode confirmar, mas percebi que existe muita gente no mundo inteiro que se estressa muito com a questão do amianto e da contaminação.
O fibrocimento é um perigo e representa verdadeiramente, está provado.
Sim, pois há muitos casos contraditórios, pronto, enfim, mas lá está, a dúvida é sempre aqui um combustível, não é? Para a cabeça continuar. E houve aqui um stress muito grande. Nós mudámos de casa para uma casa que nós desenhámos, que era a casa que nós queríamos, era um projeto quase de vida e estava tudo bem, mas o estar tudo bem é assim um contexto ideal para que a cabeça pregue ali uma partida, não é? E então, com o que é que ele foi preocupar-se, não é? Ou angustiar-se? Foi com a questão de encontrou uma pedra no terreno.
Com o que é que ele foi embirrar?
Sim, ou embirrar, ou stressar. Nós dizemos muito aqui a questão stressar. Já estou a stressar com isto ou com aquilo. E ele encontrou um pedaço de uma pedra que ele identificou como sendo uma telha de amianto, de fibrocimento com amianto. E até houve dois engenheiros do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que se voluntariaram a ir lá à casa avaliar o material e disseram que aquilo não tinha qualquer tipo de problema.
O António pediu para eles, são amigos
vossos? Sim. Ele arranjou maneira de encontrar amigos de amigos, né? Porque ele depois faz estas investigações e quando está a estressar, lá está muito com uma questão e ele nunca tinha estressado com nada na vida como isto. E ele já estressou com muita coisa e de forma muito a sério. Portanto, esta foi talvez a pior crise de todas. E eu percebi isto claramente. Era uma casa nova, estava tudo bem.
E há dois anos estávamos em pandemia, portanto isso não terá contribuído nada para...
Tudo, foi o contexto todo. Curiosamente, ele nunca estressou muito com a questão da pandemia. Ele nunca achou que o Covid era uma ameaça porque é uma coisa demasiado real. E ele estressa com coisas que não são tão reais. Pronto, e houve a questão e aí houve um momento mesmo muito difícil que ele deixou sequer de funcionar. Ele em casa estava fechado com as questões dele, o olhar fechado. Tivemos que falar com as miúdas para perceber que o pai estava ali preocupado com uma coisa, mas que ia arranjar a forma de sair dali, uma série de coisas, mas aquilo foi um período difícil. E já era difícil estar a viver numa pandemia com 3 crianças dentro de casa, ainda mais essa situação. Aí eu pensei mesmo, pá, se calhar vou à minha vida.
Portanto, qual é que foi então a estratégia de coping, de adaptação, que, portanto, arranjou para poder lidar e continuar com a relação?
É sempre através da conversa, sempre a conversar, sentar.
E isso, desculpe interromper, mas só para ir ao encontro de uma outra questão, isso é também muito, vai muito ao encontro das sugestões que dá quando as pessoas lhe perguntam. Esta questão que a Maria agora lhe colocou, que estratégia encontrou para lidar com essa situação em particular, é também muito uma pergunta que as pessoas lhe fazem agora para quem nos está a ouvir e que se reveja nisso?
É. Okay. E por muito que a situação me esteja a atingir a mim também, eu tenho em primeira análise que pensar. Ele não está nesta situação porque decidiu estar. Ele não está a fazer isto para me chatear. Ele está a viver isto e ele não está a conseguir sair daqui.
Racionaliza.
É a primeira coisa. Racional, completamente. Perceber. Se ele pudesse escolher, ele não estava aqui a colocar-nos a todos nesta situação. Portanto, ainda para mais porque é uma pessoa extremamente da família e que tem que estar tudo bem e super zen e super da paz, não é? Portanto, ele não escolheu estar nesta situação, neste contexto. Então, e há aqui um padrão, não é? Porque depois vamos conhecendo os padrões. Pode estar a estressar com o amianto, pode estar a estressar com o sinal, que foi o exemplo que o Paulo deu há bocado. É sempre a mesma coisa, que é onde é que aquilo pode levar? Normalmente não é um sítio bom, não é? Na cabeça dele não é um sítio bom. Se o sinal está maior, e se o sinal está maior eu não reparei? E se está mais escuro, e eu sempre achei que ele foi escuro, mas ele já foi mais claro, não é? O isso. Então eu penso isto, ele está preocupado com isto, não tem culpa de estar. Eu não estou bem e preciso falar com ele sobre isto no sentido de o alertar. Não é dizer assim, olha, tens de te acalmar, tens de sair da prostituta, tens de te acalmar, é a pior coisa que se pode dizer, não é?
É.
Porque não adianta rigorosamente nada. Portanto, o que eu digo é,
se chegássemos ao fim desta conversa e tivéssemos apenas uma conclusão, a dizer, há alguém que vive com uma pessoa que tem um diagnóstico de perturbação obsessiva compulsiva, é não responder, tens que te acalmar.
Exato. Isso não é... responder primeiro e depois não dizer, tens de te acalmar. A minha estratégia é esta, de eu sei que tu não escolheste estar neste local, não é? Neste lugar, desta dúvida, desta coisa meio cinzenta, mas pensa comigo que há aqui um padrão, que já noutras alturas estressaste com isto ou desta forma, repara como estava tudo bem e tu foste preocupar-te com a única coisa que te suscitou dúvida e de repente pões tudo em causa. Eu não posso pensar com a tua cabeça, eu não posso resolver as coisas por ti, portanto tens que fazer esse trabalho sozinho, mas eu estou aqui. Ou seja, tens que fazer esse trabalho com a tua cabeça, mas eu estou aqui.
Porque em relação à calma, isto para continuar, quando nós dizemos tem lá calma e a pessoa ainda fica mais irritada, porque a pessoa de facto está a vivenciar o problema. Ou
claro,
seja,
para nós é real.
Para nós não é real, mas para a pessoa é um problema real. Exato. Há uma tensão interna que lhe provoca ansiedade e, portanto, o dizer tem lá calma ou isto não corresponde à realidade vai potenciar exatamente o oposto, porque a sensação, a percepção é real para a pessoa.
E a pessoa poderá ter então a ideia, numa primeira reação, de que estão a desvalorizar o meu problema e não estão a dar a devida atenção ao meu problema. Catarina, esse exercício de racionalidade tem também aí uma grande dose de empatia. E, portanto, toda essa descrição que a Catarina fez, presumo eu, não sei, por muito que seja, por muito que a empatia seja o seu nome do meio, há aqui um caminho. A terapia que a Catarina faz, a psicoterapia que a Catarina faz, ajudou também a chegar aqui e ajudar a lidar com a POC do António?
Sim, sim. Eu acho que eu passei a lidar muito melhor com a perturbação dele a partir do momento em que eu também resolvi coisas que eram só minhas. Ou seja, eu fui para a terapia, não foi... Ou seja, eu marquei uma consulta com o psicoterapeuta dele há muitos anos para perceber, ok, como é que de uma forma muito prática, dê-me lá estratégias, assim um kit, primeiros socorros para eu poder usar. E realmente foi muito útil. Não que o psicoterapeuta me tenha dado este kit, mas explicou-me o que é que ia na cabeça dele. De uma forma que ele não me tinha conseguido explicar e eu percebi. E a única coisa que ele me pediu foi, não responda às perguntas que ele lhe fizer. É mesmo aquela coisa do não confirme nem desmente, não comenta e pronto, está tudo certo. Mas... anos mais tarde, eu fui procurar a psicoterapia para resolver uma série de coisas minhas que eu precisava de resolver. O que é que eu percebi? Que a partir do momento em que eu resolvi as minhas coisas, ou comecei a resolver, não é? Porque eu continuo a fazer psicoterapia.
Há quantos anos faz?
Eu comecei há sete anos. Cheguei a ir uma vez por semana, cheguei a ir uma vez por mês, cheguei a ir de três em três meses uma vez numa fase em que me sentia melhor.
E agora?
Neste momento estou aí duas vezes por mês, ou de 15 em 15 dias. E estou numa fase em que me sinto super tranquila, mas quero perceber porque é que eu reajo de determinadas formas perante determinadas situações, de onde é que isso vem, ou seja, estou num processo que é a expressão que se usa mais hoje em dia, que é de autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, seja o que for. Mas para mim este caminho de eu me conhecer melhor também ajudou muito a lidar com a questão dele também. Portanto, houve aqui um processo em duas faixas paralelas, que foi ele procurar ferramentas e que tem procurado imenso e já acumulou uma série de ferramentas. Há pouco tempo percebeu que tinha também déficit de atenção. Portanto, já em adulto, não é que justificou, ou seja, veio fazer-nos entender muita coisa para trás também.
Para trazer luz.
Luz, exatamente. Portanto, ele foi procurando sempre ter estas ferramentas e saber mais dele próprio. E eu a mesma coisa. E o facto de eu não fiz terapia para o ajudar a ele, mas o facto de me ajudar a mim, vocês falavam nisto no episódio sobre como viver com alguém que tem perturbação bipolar, em que não é possível, não, quer dizer, as pessoas podem fazer terapia de casal, é uma coisa, não é? Mas quer dizer, cada um faz o seu caminho.
Exatamente.
O facto de fazer o seu caminho vai inevitavelmente ajudar o caminho do outro.
Não há volta a dar. Melhores.
Mas em relação a uma relação tão longa,
23 anos,
não é? E aqui com a POC a fazer companhia.
Exato.
E sabemos nós que tem um conjunto de rituais, de comportamentos repetitivos, e uma vez quando nós vivemos com alguém, temos tendência, portanto, a imitar e ao reproduzir alguns comportamentos, o que nós em psicologia ou a ciência fala do neurónio imitador ou os neurónios espelho. Nota que acaba por reproduzir alguns comportamentos que, portanto, o Raminhos tem, ou seja, que derivam da POC, nomeadamente a organização, portanto, ali, toda uma organização externa que ele precisa, e a Catarina, por viver com ele, acaba por dar por si exatamente a ter os mesmos comportamentos.
E é engraçado, porque há aqui uma coisa que se dilui um bocadinho, que é, eu, por acaso, quando nós começámos a namorar, eu tinha uma pancada, vamos dizer outra vez, mas no meu caminho é uma pancada muito grande com a organização. Eu tinha que ter tudo extremamente organizado, porque senão não conseguia funcionar. Era uma coisa muito... que perdi quando? Quando fui mãe e percebi que ou descansava ou arrumava coisas, porque a casa estava sempre o caos, e percebi, bem, acho que vou dormir, vou fechar a porta da sala, fingir que está tudo impecável e vou dormir. Ou seja, eu comecei a perceber que aquilo deixou de ser um problema quando eu conseguia avançar no meu dia e fazer as minhas rotinas sem que aquilo me ficasse a martelar na cabeça. Pronto. O que é que eu sinto? Que, e eu aqui não consigo dizer se é por imitação ou se é o meu próprio processo, que é... Por exemplo, ainda ontem, vou dar um exemplo muito concreto. Ontem estava mais escuro do que o que é habitual e as luzes ainda não estavam acesas. Ou seja, quando eu fui buscar as miúdas, ainda não estavam as luzes acesas. E uma delas tinha que ir de autocarro da escola até ao sítio onde faz ginástica e tem que atravessar uma estrada que tem muito movimento e onde os carros passam muito rápido, apesar de ter uma passadeira. E naquele dia, ou seja, àquela hora, pelo menos no resto do nosso sítio, ainda não estavam as luzes acesas. E eu comecei a estressar com aquilo, mas assim, de uma forma um bocadinho assoberbada. E comecei a pensar que se calhar eu devia era pegar no carro e ir ter com a miúda e ajudá-la a atravessar a estrada. Ou seja, eu comecei a preocupar-me de uma forma exagerada, percebo agora e depois de falar com o Raminhos ontem, eu estava a estressar com aquilo de uma forma exagerada. Agora, até que ponto é que isso é por imitação da cabeça dele ou até que ponto é a minha própria preocupação enquanto mãe de naquele dia estar a luz, estar mais escuro e a miúda ter que atravessar a estrada? Eu às vezes não consigo entender onde é que começa uma coisa e acaba a outra. Mas acredito que possa sofrer desse espelho.
Maria, na tua atividade clínica e nos pacientes que recebes em consulta, é frequente deparares-te quer com... pessoas com um diagnóstico de POC que acompanhas, quer com familiares de pessoas como a Catarina, que vivem com alguém que tem POC. E estes, primeiro pergunto se tens na tua prática clínica esta experiência de pessoas que acompanhas neste contexto, e se as dúvidas e se estas angústias e estas preocupações que a Catarina manifesta são muito comuns às pessoas que tu recebes em consulta?
Sim, são muito comuns porque fazem parte do nosso dia-a-dia, fazem parte da própria relação, até para a relação continuar a evoluir no sentido positivo. É importante colocar questões e muitas vezes a questão, os casais muitas vezes não se confrontam, não colocam as suas dúvidas, as suas angústias, e isso, portanto, é perfeitamente normal, Paulo. Mas muitas vezes não se sabe a resposta. Isto é normal ou não? E muitas vezes quando se vive com alguém com uma perturbação, neste caso a POC, mas há outras, será que o meu comportamento não é influenciado pela POC? Será que eu estou a ter aqui um comportamento desajustado? Aquilo que a Catarina me acabou de dizer é perfeitamente normal. É o papel de mãe. Estranhamente seria se essa preocupação não surgisse. Mas o que é certo é que muitas vezes começamos a refletir quando vivemos com alguém com uma POC, se não estou a ser demasiadamente influenciada por ela. Por isso lhe perguntava se nota algum comportamento que a Catarina, nomeadamente, acha que é desnecessário, que não lhe acrescenta nada na vida, mas mesmo assim não é capaz de parar de o executar. É mais nesse sentido, não.
Não sinto isso.
Há uma característica no caso concreto de cada pessoa é uma pessoa, portanto, e não há dois diagnósticos iguais, ainda que possa haver características muito comuns. No caso concreto da perturbação obsessiva-compulsiva do António Raminhos, não se manifesta tanto isto de algumas leituras que fiz e até da entrevista da série Labirinto que eu vi do António. Não se manifesta tanto com aqueles rituais de repetição de acender e apagar a luz, de bater três ou quatro vezes na madeira, mas há muito o receio tal, e se das infecções, da contaminação, de doenças, que é também um traço muito comum a pessoas com este diagnóstico. Como é que isso no vosso dia-a-dia, sobretudo ao início, se manifestou para si? Como é que foi lidar com isso?
Bem, a primeira experiência de todas, nós namorávamos há 6 meses e Ian começou a ficar muito preocupado com um corte pequenino que tinha feito na orelha quando foi cortar o cabelo. O pormenor é que ele já tinha, isto já tinha acontecido há 1 ano. Ou seja, eu achei estranho aquela preocupação tão assoberbada perante um acontecimento com 1 ano. Uhum. E aí é que comecei a perceber que alguma coisa poderia não estar bem. E depois já houve várias que têm a ver com isto de poder ter feito mal a alguém sem saber, do género buzinou. Buzinei. E se era uma pessoa idosa a conduzir e teve um ataque cardíaco por minha causa, de contaminação, a história dos sinais quando chega o verão. Depois há coisas que são sazonais, porque quando chega o verão, porque o corpo fica mais exposto, e com a questão do sol, vem sempre a questão do sinal, desde sempre. Há um sinal que é sempre o mesmo.
Ah, eu há bocado falei do sinal, mas estava...
Não, mas é porque é mesmo verdade. Há um sinal na perna que é sempre o mesmo e que está na mesma há não sei quantos anos, e que ele acha sempre que está maior ou mais escuro ou não sei o quê. E houve uma altura em que ele estava pior da cabeça dele em relação ao sinal, e ele começou a coxear porque lhe doía a perna, e tinha a ver com o sinal. Ou seja, a cabeça dele, a cabeça realmente manda em tudo. E isso aconteceu. Mas tem muito a ver com isto, a contaminação. E se eu passei num sítio com obras e aspirei qualquer coisa, e inspirei um ar, um pó que me vai fazer mal, e eu só daqui a 20 anos é que vou ter câncer dos pulmões, e já estou a sofrer agora, já estou condenado. É sempre a história. Já estou condenado, vou ficar doente e vou morrer. É sempre esta a lógica.
Por quando se fala de perturbação obsessiva ou compulsiva, vejam bem, obsessiva e compulsiva.
Uhum.
E a questão dos atos repetitivos resulta exatamente da compulsão. Exato. São atos, uhum, não é? Portanto, são comportamentos repetitivos. A obsessão, que era o que a Catarina, uhum, estava a dizer, são pensamentos.
Uhum.
Ou seja, não é necessariamente, ela não tem, o pensamento não tem necessariamente se reproduzir no dia a dia, mas o pensamento em rotunda, vou-lhe chamar assim,
sem sair, o disco arriscado, não é?
Exatamente, em rotunda ali. Portanto, a pessoa se sente, de facto, grandes níveis de ansiedade, uhum, e eu quero que as pessoas percebam isto, grandes níveis de ansiedade, em que leva exatamente ao desconforto, e portanto, e daí a procura constante das respostas.
Exatamente.
E se.
Exato, e um desespero tão grande que muitas vezes impede a pessoa de funcionar.
Sim, é limitador.
Uma pessoa tem um trabalho criativo, não consegue escrever. Uma pessoa não consegue estar no mesmo sítio. Aconteceu muitas vezes ele dizer, eu agora tenho que sair de casa. Ele nem sabia para onde é que ia, mas precisava ou de ir à praia, ou de ir... Porque acontecia isso de, eu não estou a conseguir, eu não estou a saber lidar com isto.
Porque não se trata apenas de ter a compulsão para fazer determinados...
É porque
ter
a compulsão
alguns comportamentos.
Não,
é quando ela
tem.
É limitativa e não, se não executa...
Sim, portanto, volto a dizer, a compulsão é um comportamento repetitivo, externo.
Exato.
Ao sujeito. A obsessão não é um pensamento, uma, uhum, imagem, portanto, interna, intrusiva e persistente.
E persistente, exatamente.
E que se prolonga no tempo. E, ó Maria, esta questão que a Catarina falava da dor na perna que o António acreditava que tinha a ver com o sinal. A somatização é um traço comum, é um sintoma comum nestas situações, ou é comum a vários diagnósticos de saúde mental?
Há muitas perturbações que têm a psicossomatização. Mas também tenho que dizer que há pessoas que não têm qualquer perturbação também
psicossomatizam. Sim, ia dizer isso.
Portanto, eu acho que é importante também, portanto, passar. O que é a psicossomatização? Muitas vezes é como nós não conseguimos lidar com uma dor interna, a questão da dor psicológica acaba por se manifestar fisicamente. É um grito do, uhum, nosso corpo. Entenda-se psicológico, mental, que se, exatamente, que se reverte depois no físico.
Nós estamos a aproximar-nos do final do nosso podcast. Queremos sempre que sejam conversas curtas para que as pessoas possam ouvi-las de uma assentada. Mas há uma coisa que eu não queria deixar de perguntar à Catarina. O António tem atualmente um espetáculo chamado Não Sou Eu, É a Minha Cabeça.
Uhum.
Está em turnê pelo país fala de, além de ser um espetáculo de stand-up, fala de muitas questões do diagnóstico que tem. Em alguns desses espetáculos, a Catarina é também chamada ao palco justamente para falar sobre como é viver com, uhum, alguém, no fundo quase o mote do nosso podcast, como é viver com alguém que tem aquele diagnóstico. E as pessoas que estão a assistir colocam-lhe perguntas?
Fazem-se? Sim, sim. É uma das perguntas que aparece sempre, é essa de como é que se consegue viver, como é que tu consegues aturar, não é? É um bocadinho esta, o verbo que eu não gosto, não é? Não gosto, mas que surge sempre. Como é que consegues viver com isto? E pronto, e depois a minha resposta vai muito no sentido do que eu disse há bocadinho, é remeter para, tenho que procurar a ajuda de um profissional em primeira análise, tenho que entender que a pessoa à vossa frente não está a fazer aquilo por birra, porque tem mau feitio ou porque quer, é mais forte do que ela e ela há de estar a lutar contra isso, e que falar era o que há bocadinho estávamos aqui a dizer, não é? Comunicação, o dizer, muitas vezes hoje em dia as nossas conversas começam sobre a perturbação, começam com o António a vir ter comigo e dizer a minha cabeça está aqui a começar a chatear-me com isto, mas eu acho que há um padrão, vem lá se isto é uma coisa real ou se é muito fora, e o muito fora tem a ver com isto de, ok, há um padrão, quando ele diz é muito fora no sentido de isto na realidade não acontece, não é? Isto só está a acontecer na minha cabeça.
E ele consulta sobre isso e conversa
sim,
sobre isso.
E eu digo, e depois eu normalmente dou a minha opinião e invariavelmente ele diz assim, oh, sabes lá, não és médica. É a nossa vida. Portanto...
Mas em relação a essa questão que acabou de dizer, e que para muitas pessoas, talvez do estigma que ainda hoje existe, uhum, em relação à patologia mental, à perturbação mental, há muitas pessoas que optam por não falar de perturbação mental, uhum, por negar que têm uma perturbação, exato, mental. Os familiares também não assumem que os seus familiares têm uma perturbação mental, e há muita ideia que quem vive com alguém que tem uma perturbação mental está condenado à própria relação, está condenada ao fracasso, uhum, à infelicidade. Uhum. Concorda com isto?
Eu no início, ou se calhar nos primeiros anos, achava que, ok, eu estou com esta pessoa porque eu gosto dela e ela gosta de mim e ela faz-me sentir bem na maior parte do tempo, mas temos aqui a perturbação, portanto nós nunca vamos conseguir ser completamente felizes ou isto vai ser sempre uma nuvem em cima das nossas cabeças. E não é verdade, porque lá está, se houver esta predisposição, esta vontade da pessoa sair dali no sentido de procurar ajuda, perceber, ok, eu até posso viver com isto para sempre, mas eu vou ter estratégias para lidar com a situação.
Esta é a parte da entrevista também, que depois vamos pôr em loop para...
Tudo bem, pode ser. E da parte da outra pessoa, não é? Do outro, também fazer o seu caminho nisto, de procurar estratégias e procurar... E em última análise, não é tanto procurar estratégias para lidar só com a outra pessoa, é procurar estratégias para se conhecer melhor, para se sentir bem consigo, ter tempo para as suas coisas, ter o seu tempo, o seu espaço para ganhar este balão de oxigênio para depois estar mais disponível também.
Catarina, acho que é uma excelente toada para terminarmos o episódio de hoje. Estivemos à conversa com a Catarina Raminhos, uma pessoa que vive com alguém que tem uma perturbação obsessiva-compulsiva. Essa pessoa é o humorista António Raminhos, que tem atualmente em cena um espetáculo chamado Não Sou Eu, É a Minha Cabeça. Se quiserem saber mais sobre POC e como lidar, estratégias de coping, como lidar com a POC e como viver com alguém que tem POC, assistir ao espetáculo do António Raminhos pode ser uma boa sugestão. Ver a entrevista que o António Raminhos deu à jornalista Sara Antunes Oliveira no Observador, na série Labirinto, conversas sobre saúde mental, uma série de conversas sobre este tema conduzidas pela Sara e pela jornalista Carlos Jorge Carvalho. É também uma boa sugestão para saber mais sobre o tema. Consultarem um psicoterapeuta, irem, nomeadamente o psicoterapeuta que acompanha a pessoa que tem o diagnóstico, a uma primeira consulta, fazerem vocês próprios um caminho de autoconhecimento e de ajuda, de procurar ajuda para lidar com estas questões. E arriscava-me a dizer que os dois livros que a Catarina tem publicados, O Meu Diário das Emoções e Catarina, Uma Incrível História Banal, poderão ser também umas boas sugestões onde encontrarem mais estratégias, além de seguirem a Catarina na sua página no Facebook, 7 da tarde, e ainda não lavei os dentes. Catarina, ajuda-me, 45 mil seguidores no Facebook, não.
Não, já não. Tenho mais, rapaz, 70 mil.
Exatamente,
mas eu estou mais presente no Instagram. Portanto, okay. Catarina Raminhos, a página.
Catarina Raminhos, podem encontrar lá as estratégias também para coping, como lidar com alguém que tem uma perturbação obsessiva-compulsiva. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista. Este foi o Insanidades Mentais.
Eu sou a Maria Cunha Louro, sou psicóloga. Escrevam-nos, sigam-nos nas redes sociais, comentem, partilhem, enviem as vossas ideias, dúvidas para o próximo programa. O e-mail é insanidadesmentais@gmail.com. E já agora, até à próxima.